Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Era noite dos anos da bela órfã, noite de festa nos Neuetel cor-de-rosa, e que deveria ser de inocentes gozos para os numerosos convidados que enchiam aquela feliz habitação. Além da casa, que estava toda brilhante de luzes, o jardim tão querido de Celina achava-se também iluminado e patente àqueles que quisessem aí passear. Não havia certamente no céu cor-de-rosa o luxo deslumbrante das festas dos milionários, que gastam em compensação, porém, o bom gosto transpirava em tudo. Mariana ostentava sua beleza tão especial, tão deslumbradora, tão perigosa. Celina, que era como a princesa da festa, levava, sem querer, se pensar, vantagem sobre a bela tia. Uma simplicidade fisseira presidira, como sempre, o seu toucador. Seus longos cabelos estavam atados com graça indizível, mas tão pouco trabalho pedia aquele penteado, que adivinhava-se para logo que era o resultado da destreza de suas mãozinhas, agradava ainda mais por isso. Um pouco para o lado esquerdo de sua cabeça, aparecia um botãozinho de rosa, como surgindo dentre as tranças de madeixas. Seu vestido era o único que lhe convinha. Uma virgem pede um vestido branco. A cor branca exprime a alvura de sua alma, a inocência de seu coração. Qualquer outro vestido se assenta mal numa virgem. Além disto, uns sapatinhos de cetim e mais nada. Para que quer enfeites a formosa donzela? Para que se a natureza se incumbe de enfeitá-la com os mais intenteçantes adornos? Tudo na bela órfã respirava em tua graça, candura e inocência. Era um anjo. Não há sacrilégio nesta comparação. Quando a mulher reúne as graças físicas, virtudes cristãs, pureza e bondade, pode por um homem ser comparada a uma santa ou a um anjo. A uma santa, em qualquer tempo, em qualquer condição, que esteja essa mulher, mas contanto que reúna os encantos de espírito que há pouco foram apontados. A um anjo, porém, somente enquanto é virgem, porque só então na mulher transpira essa inocência e é por força vinda do céu. Essa inefável pureza que não pode existir senão nos anjos e na virgem. Os anjos são as virgens do céu, como as virgens são os anjos da terra. Mas Celina tinha naquela noite o não sei que é de mais belo, de mais interessante em si, em seus modos, em seus olhares. Era um receio que se não compreendia, um pudor como nunca suscetível. Quando teve de receber os cumprimentos de Cândido, cobriu-se seu rosto de uma onda de rubor. Por que corava? Forçada a responder, sua resposta foi o murmurar a ar de algumas frases trêmulas, quase imperceptíveis, que ela deixou passar por entre seus lábios, hesitando e trememendo. Porque tremia. Ah, dona Celina! Tinha exclamado Mariquinhas, correndo para ela logo que entrou na sala. Dona! Está hoje bela como nunca o foste tanto. Deveras? Perguntou Celina alemente. Dantes não lhe importava, tanto parecia bonita, godiceva vê-lo como todas as moças. Desde, porém, os últimos 3 dias, a bela órfã desejava redobrar os seus encantos. Olha, tornou Mariquinhas, falando-lhe ao ouvido, estás tão galante que se eu pudesse fazia-me mordomos do moço, Sandonis Pei. Para amar. Ó, ora, pedi-te um beijo. Meu Deus? Respondeu Celina, corando, se tu foras um moço não te atreverias a ofender-me pedindo-mo. E sendo moça como és, não mo pedes, e eu te ofereço. Aqueles dois rostos tão novos e tão lindos aproximaram. Sou o ruído de um beijo. Não tem tanta graça como teria o outro. Disse Mariquinhas sorrindo. Ah, dona Mariquinhas, você é mil vezes maliciosa. Felícia e muitas outras senhoras moças e Berzandemembem vieram cercar a bela órfã. A música soou, convidando a dançar. Os mancebos correram às senhoras, todas as contradanças, e mais ainda do que aquelas que se poderiam dançar nessa noite, foram pedidas e prometidas. Insensivelmente a bela órfã correu com os olhos dos todos aqueles mancebos, como se algum procurasse entre eles. Pareceu primeiro temer encontrá-lo e depois entristecer-se por não vê-lo. Realmente buscava ela alguém? Cândido não se apresentou para dançar. Sem motivo algum plausível, Celina negou a todos a segunda quadrilha. Ela mesma não sabia por que a negava. No último serão, a bela órfã tinha dançado essa contradança ao lado direito de Cândido. Quereria a moça repreendê-lo assim por não vir pedi-la naquela noite de seus anos? Há na vida das moças em que a educação e inocência podem mais que as ideias livres e desabusadas de algumas sociedades que tudo pervertem, fatos tão pequeninos, ações tão leves e ingênuas, pensamentos soltos ao acaso, mas que às vezes envolvem tão importantes mistérios do coração, que é possível que tudo o quanto se estava passando interiormente em Celina, esses receios misturados de desejos, essas inconsequências enfim, não fossem mais do que a voz da natureza, que a própria o pesar da bela órfã, ou sem que ela o sentisse, estivesse bradando-lhe no coração: eu já amo. Tinham por momentos cessado as quadrilhas e valsas. Respiravam os pares. Duas senhoras haviam já, no intervalo daquelas, cantado. Então, Celina, disse o velho Anacleto, vindo direito à sua neta, já esqueceste uma promessa que te fizeram.
Promessa?
A de se deixar ouvir aquele senhor, que como sempre lá está sentado no seu canto.
Ah, disse a Ovan, com recordando-se.
Vamos a isto, tornou o velho. Indo direito a Cândido, o trouxe para junto das senhoras. Eis o nosso novo cantor. Teremos uma estreia esta noite. Houve um movimento de curiosidade. O que pretende deixar-nos ouvir? Perguntou uma senhora. Uma ária de Bellini, certamente, disse outra. Não, minhas senhoras, ousarei cantar um romance. Em italiano?
Também não, senhora, em nossa própria língua.
Dona Mariquinhas fez com lábios um momo de desagrado. O gosto estragado da época, que se faz excessivo em tudo, o é também na música, e como Dodô Alcal canta italiano um triunfo, uma palma universal, lançou para fora de nossas salas todos os cantos pátrios, como desterrou das igrejas os sinos sagrados.
Rossimbellini, Donizete de Albert, tem entre nós um tríplice trono, no teatro, nas salas e na igreja.
Pois então faças o obséquio de dirigir-se ao piano, disse uma senhora.
Não toco esse instrumento, respondeu o mancebo.
Costumava em outro tempo acompanhar-me de harpa. Murmurou Mariquinhas ao ouvido de Celina. Harpa, o moço romântico? Apareceu um criado trazendo a harpa de Cândido, que tomou lugar perto das senhoras. Naturalmente, acanharas. O mancebo afinou o instrumento com a cabeça baixa, medroso de encontrar todos aqueles olhos fitos nele. Salustiano colocara-se defronte Cândido com decidida intenção de confundi-lo com seu sorriso dinhoso e sarcástico, e com sua luneta firmada insolentemente. Sou um harpejo moderado, sonoro e vibrante.
Cândido ergueu a cabeça e cantou. O rosto do mancebo estava muito pálido, sua voz trêmula, comovida, mas era uma dessas vozes de tenor que, sonora e penetrante, chegava ao coração dos que ouviam. Ele cantava, pois iguais são no fado que tenho a cumprir, iguais no mistério a bela e a flor, se a flor tem perfume, que o prado embalsama, é dele o perfume da belo amor.
E a flor mais formosa, se não tem aromas, no vale esquecida desabre e fenece, e a virgem mais bela arrasta seus anos tristonha, meu isolada, se amor não conhece.
Iguais são no fado a bela e a flor, iguais no mistério, que vem revelar, a flor deve os campos de aromas encher, e a bela na vida amor cultivar.
E a rosa, que se abre fragrante e viçosa, em gruta profunda de vale fundido, por mais perfumada que seja, e se ostente, e que serve o perfume na grúpata perdido.
E a virgem formosa, que o anjo dos risos, para encanto do mundo, ao mundo mandou.
Que serve o amor se o ente obscuro, que o não merecia, foi quem ela amou.
Faceiro favônio, que as flores namora, na gruta profunda a rosa festeja, depois pelos prados.
De volta, voando da rosa os perfumes, no prado lenteja.
E o jovem poeta, que em fogo se abrasa, se da bela virgem amor mereceu, nos hinos sagrados, que manda ao futuro, eternos encantos do amor que valeu.
Iguais são no fado, que tem a cumprir, iguais no mistério a bela e a flor.
A flor quer favônio, que espalhe perfumes, e a bela um poeta, que eternize amor.
A voz de Cândido, a princípio trêmula e abatida, bem depressa tornou-se firme, normal e somente comovida, como lhe estendo o seu cantar mavioso e terno. Desde logo o mancebo esqueceu-se do lugar onde estava, dos olhos que o cercavam e dos ouvidos que o ouviam. Era um artista, e como verdadeiro artista, indiferente a tudo mais, ele só via a bela que o inspirava, e todo se entregava à inspiração.
Com olhares ardentes embebidos em Celina, modulava seu canto harmonioso, que parecia sair da alma.
Em profundo silêncio, a assembleia mostrava-se suspensa e em êxtase. Quando o mancebo acabou, soaram néticos aplausos. A coção era geral. Por alguns momentos não se pôde fazer mais nada. Celina tinha que ter compreendido aquele cantar do mancebo. O rubor de suas faces, a agitação de seu seio atraía, e ainda mais seus olhos pregados na figura graciosa de Cândido, pareciam aí presos por um encanto invencível.
Salustiano compreendera também, apesar seu, Ele, rico e orgulhoso, sentia-se curvado ante a superioridade do talento. O gênio não pede, impõe respeito, desafia inveja. O triunfo de seu rival desce na imaginação de Salustiano, pronto e inevitável. A cólera, o despeito, todas as paixões que do ciúme se originam, ferviam em seu peito, e como se uma ideia sinistra acabasse de luzir-lhe na alma, ele deixou cair sobre Trichelina um olhar feroz e terrível. Lançou a Cândia uma risada medonha, e cheia de um sarcasmo infernal, e foi direito a Mariana, que conversava com outra senhosa. Disse-lhe com desdenhosa simplicidade. Mariana levantou os olhos e teve medo do aspecto de Salustiano.
Passemos eu, ele.
A viúva quis ensaiar um gracejo, que disfarçasse a perturbação que começava a sentir, e disse sorrindo. Já se viu como é moda hoje em pedir-se um passeio a uma senhora.
Passei!
Tornou Salustiano. Mariana, erguendo a reparo de disfarce da perturbação, e que nela crescendo, disse às suas amigas. Não há remédio. A escrava levanta-se para acompanhar o seu senhor. Ao atravessar da sala, Mariana encontrou o olhar de Henrique descontente, cuidadoso e como lhe dirigindo uma queixa. E disse bem, senhora, murmurou a seus ouvidos Salustiano com voz grave e terrível. Disse bem, a escrava levantou-se para acompanhar a seu senhor.
Como? Exclamou a viúva.
Pois neste lugar, e esta hora. Neste lugar, em toda parte, e a todas as horas eu hei de persegui-la sempre.
Eu disse por minha vontade que a esta casa asa não voltasse esse mancebo. Impus-lhe a obrigação de fechar-lhe as portas. E hoje lo aí, devorando com os olhos a sua sobrinha.
Mas é que meu pai, sabe, senhora, que isso se chama abusar de mim a paciência de desafiar-me, é muito. Exclamou a mísera mulher. Ignora que eu tenho em minhas mãos os meios de vingar-me, e que existes no seu coração um amor que eu posso destruir. A figura do velho Anacleto, nobre e respeitável, apareceu aos olhos de Mariana.
Borre, observou ela. Eis a meu pai.
Salustiano arrastou a infeliz viúva para uma outra sala e prosseguiu. Eu vou ter daqui a pouco uma hora de prática com o Sr. Henrique. Mariana estava pálida como uma finada. No fim dessa hora estarei vingado. Perdão, murmurou a viúva juntando as mãos como se quisesse orar.
Senhora, hoje mesmo e antes que termine o sarau, esse mancebo deverá ter para sempre deixado esta casa.
E abandonando Mariana, que foi cair quase desmaiada sobre uma cadeira, Salustiano voou à sala.